Vamos para o nosso momento agora de instrução da palavra de Deus. Se vocês lembram bem, nós estamos estudando o livro de Êxodo, procurando responder à pergunta: quem é o Senhor? Encontrando as respostas na maneira como o Senhor resolve se revelar no texto sagrado, principalmente no livro de Êxodo. Nós terminamos o capítulo 5, meio que chocados. Quem é o Senhor? O Senhor é aquele que permite que as coisas piorem. Na verdade, foi isso que aconteceu. Moisés obedeceu exatamente como o Senhor havia dito. Ele foi falar com o faraó, falou exatamente o que Deus mandou falar e tudo piorou. Agora, depois desse encontro com o faraó, o povo trabalha mais. O nome de Moisés, na verdade, virou um sinônimo de vergonha para os israelitas. Faraó continua no trono. Nenhuma praga caiu, nenhum milagre aconteceu. No final do capítulo 5 do livro de Êxodo, nós encontramos perguntas diretas para o Senhor feitas por Moisés. Ele diz, então, verso 22, então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. As coisas continuam exatamente iguais. Repare na lógica da queixa. Moisés não está dizendo que Deus não existe. Moisés não está dizendo que ele vai abandonar a fé ou nunca mais tornará para o Senhor. Ele está dizendo algo muito mais perturbador. Deus existe, eu obedeci ao que ele mandou e ainda assim nada funcionou. Essa é a crise do servo fiel. É a crise do pai fiel, é a crise da esposa fiel, é a crise do missionário fiel, a crise do pastor fiel, do jovem fiel. É o tipo de crise que derruba muito mais do que a perseguição aberta. É o tipo de crise que não encontra uma resposta fácil. E é exatamente nesse momento, quando a experiência que Moisés e o povo estão tendo parece desdizer ou contradizer a promessa que Deus havia feito a Moisés e por meio de Moisés ao povo, nesse exato momento que Deus revela-se de uma maneira mais profunda do que havia se revelado até então. Quem é o Senhor? É o Deus que se revela quando tudo desmorona. Ele é o Deus que se revela e se mostra exatamente quando as coisas que pareciam atrapalhar a visão dele acabam se desmanchando. As esperanças, as expectativas de determinadas realizações, quando essas coisas desmoronam, Deus, ele decide, então, se revelar. Na verdade, quando olhamos do versículo 1 até o versículo 3, de Êxodo capítulo 6, nós encontramos exatamente Deus falando que vai fazer uso ou aproveitar esta crise para se revelar. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 13, de Êxodo capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá que eu vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, Isaac e Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O Senhor falou a Moisés, dizendo, vai e diga a Faraó, rei do Egito, que deixe que os filhos de Israel saiam de sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Eu não sei falar bem. No entanto, o Senhor falou a Moisés e a Arão e lhes deu uma ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito. Deveriam tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Vamos orar. Senhor, não sei como o teu povo chegou aqui. Eu sei que essa é uma lição difícil. O Senhor é um Deus que permite algumas vezes que as coisas piorem. E é um Deus que se utiliza da destruição das nossas expectativas para se revelar o Deus que é a nossa última esperança. Nós lemos não uma história fictícia, mas a história do teu povo padecendo enormemente e piorando esse padecimento por meio de uma escravidão injusta e sobre-humana. O Senhor, que não é apático a isso, deseja utilizar esse momento para revelar e responder à pergunta maior de todas, quem é o Senhor? Eu peço que nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nos desmoronamentos das nossas expectativas e frustrações e crises, o conhecimento do Senhor, não de ouvir falar, o conhecimento experimental do Senhor, nos soerga e nos sustente para continuarmos avançando. Tua palavra está aberta diante de nós. Veja, Senhor, que nós queremos simplesmente aprender quem é o Senhor por meio dela. Não é importante o que o homem pensa sobre ti, não é importante as opiniões das pessoas e da cultura sobre o ser do Senhor. Queremos ouvir da tua própria boca. Revela-te a nós pela tua bendita palavra. Mostra-nos quem é o Senhor. E que isso ensine a nossa alma em dias de glória e em dias de luta. Eu peço a ti, Espírito, que sejas o nosso professor, que não nos permita fugir do que a linha da tua palavra tem a dizer. É vão o socorro do homem. Que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Cristo. Amém. Quem é o Senhor? É Deus que se revela quando tudo desmorona. Como é que Deus mostra isso? Ele demonstra isso em pelo menos 4 movimentos. Movimentos simples, mas repletos de profundidade. Aqui, em discurso direto, é o momento mais profundo de auto-revelação da parte de Deus até o momento. A maneira como Deus falou de si mesmo, até aqui, de Gênesis até esse momento, é o mais profundo de todos, é a mais profunda ou densa as informações que Deus fala sobre si mesmo. A primeira coisa que nós conseguimos ver nesse texto é que Deus aproveita a crise para se revelar. Depois de ouvir o questionamento de Moisés, no final do versículo 23, é o Senhor quem toma a iniciativa, dizendo, então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que eu vou fazer a Faraó. Agora, vocês olharam bem versículo 22 e 23? A queixa de Moisés aparece em termos de pergunta. Ele pergunta para Deus, por que o Senhor fez isso e não fez aquilo? Por que até esse momento o Senhor não fez nada? Por que eu saí em direção para fazer isso, te obedeci, e o Senhor não fez absolutamente nada? No entanto, o grande Deus, quando fala da parte dele para Moisés, não traz absolutamente nenhuma justificativa, nenhuma explicação porque ele havia decidido fazer da maneira como fez. O início, na verdade, dessa palavra agora, do versículo 1, uma palavra interessante em hebraico, atá, é como se Deus dissesse, atá, agora, nesse momento, marca a mudança da trajetória. É como se o grande Deus estivesse fazendo aqui de maneira intencional, seguindo o seu plano. E aí agora é o momento de mudar de direção. Ele não recua diante da queixa de Moisés, Deus não se defende, não explica porque permitiu que piorasse, ele simplesmente responde a essa queixa com uma declaração de ação. A resposta ao desespero de Moisés é uma promessa de que Deus está no controle, haverá uma intervenção, não uma justificativa. Mas antes de Deus dizer o que vai fazer, ele explica quem ele é. Ele diz, mão poderosa deixará aí o meu povo, mas na frente ele vai dizer como ele vai fazer isso. Com mão poderosa, ele repete, vai expulsar da terra. É que Deus forçando a mão de Faraó para empurrá-lo para fora. Mas antes de dizer como ele vai fazer, Deus precisa mostrar quem ele é. Verso 2, a gente não sabe quanto tempo havia passado, mas Deus então faz uma das declarações mais profundas sobre o ser de Deus, quem ele de fato é. Antes de revelar o que ele vai fazer, Deus revela a si mesmo. Ele começa dizendo, eu sou o Senhor. Essa palavra Senhor, como vocês estão vendo na Bíblia de vocês, é em caixa alta, é uma palavra que os judeus ainda hoje consideram como o nome próprio de Deus, é o tetragrama, e aí as letras que aparecem lá foram removidas as vogais para que fosse impronunciável. Normalmente se lê como Adonai, para não pronunciar o nome de Deus em vão. Esse tetragrama Yahweh, Javé, Jeová, é a maneira como Deus resolve falar sobre si mesmo. Ele diz, apareci a Isaac, a Abraão e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, qual nome? O Senhor, qual nome? Yahweh, não lhe fui conhecido. O que, que Deus está dizendo? Quando nós olhamos o livro de Gênesis, a gente vai ver que mais de uma dezena de vezes esse nome Yahweh, o tetragrama, ele aparece lá. Então, essa declaração de Deus parece contradizer, a menos que nós entendamos o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que para Abraão, Isaac e Jacó, ele mostrou quem ele era como o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é como Deus se descreve como El Shaddai. Gênesis capítulo 17, versículo 1 e 2 diz que ele é o Deus Todo-Poderoso que entra em aliança e promete uma enormidade de descendência. Gênesis 22, 2 e 3, ele é o Todo-Poderoso que faz fecundo, multiplica o povo para que ele se torne uma multidão de povos. Gênesis 35, capítulo 11, é o Deus Todo-Poderoso que multiplica nações, que cria uma multidão de povos. No caminhar com Abraão, Isaac e Jacó, Deus é aquele que se apresenta como o controlador, como aquele que cria, como aquele que interfere, como aquele que tem capacidade de prometer o que vai acontecer, aquele que faz o povo fecundo. Quando chegamos em Êxodo, encontramos exatamente isso, um povo que de uma pessoa só se torna uma grande nação. Mas o povo ainda está esperando que este povo que se multiplicou seja uma nação debaixo da lei de Deus e que tenha um lugar, uma geografia onde ele possa se deleitar. Aquela terra que Deus havia planejado e prometido para Abraão, Isaac e Jacó. Esse tipo de aspecto do ser de Deus, não um aspecto poderoso, não um aspecto que abençoa, um aspecto que multiplica, mas um aspecto que interfere na história e que tem capacidade de colocar, de perpetuar, de cumprir o que fez El Shaddai, trazendo a esse momento, esse aspecto do ser de Deus, isso ainda era desconhecido. A ideia de conhecer no Antigo Testamento é muito mais do que simplesmente ter informação sobre. Nome no Antigo Testamento, na verdade na cultura bíblica, não é um rótulo. Não importa se era Tiago, se era Josefino, se era Abraão, se era Tadeu, não é assim na Bíblia. Os nomes estavam ligados ou a realidades históricas que acontecia, determinados eventos em que a pessoa nascia ali e aí o evento acabava importando aquele significado na vida da pessoa ou dizia algo a respeito do caráter daquele que sustentava o nome. Dizer que o grande Deus é Elohim, capítulo 1 e 2 de Gênesis, é que Ele é poderoso para criar, que traz à existência as coisas que não existem. Dizer que Deus é todo poderoso, grande El Shaddai, significa que Deus é competente e capaz, não somente prometer, mas cumprir essa multiplicação exagerada que nós vemos de Gênesis para Êxodo. Dizer que Deus é o Deus Yahweh, é aquele que existe por si mesmo, auto-independente, capaz suficiente de prometer no passado, que tem a sua promessa diante de si constantemente, e agora é apto para cumprir exatamente o que prometeu. Isso Deus ainda não havia se revelado, o cumpridor dessa promessa específica. O povo tinha informação sobre esse Deus, mas mesmo Deus, Ele diz, Abraão, Isaac e Jacó não me conheceram dessa maneira. Conhecimento da perspectiva de Deus é muito mais do que informação sobre Deus. Também carrega a experiência de perceber aspectos de quem Deus é de uma maneira bem específica e profunda. Conhecer o nome é conhecer o caráter pelo que Ele fez. Esta é a geração que vai conhecer Yahweh, o Deus sempre presente que cumpre, não um Deus diferente, o mesmo Deus sendo conhecido, mas de uma outra forma, pela experiência do cumprimento. Os patriarcas conheceram Deus como aquele que estava envolvido na criação, aquele que havia prometido determinadas coisas. Israel agora conhecerá Deus como aquele que cumpre. Informações, mas a falta de concretização agora é resolvido. Deus se mostrará quem Ele é por meio da experiência. É como se Deus dissesse para Moisés, Moisés, é assim, ó, presta atenção, eu revelei um aspecto da minha natureza que é expresso pelo nome El Shaddai, Todo-Poderoso. Eu fiz vocês se multiplicarem, mas o nome Yahweh, o aspecto do meu caráter, ou o que isso significa em relação a vocês, eu ainda não fiz isso. Eu fui conhecido pelos patriarcas como Deus que é capaz de criar, de proteger, de guiar e fazer promessas. Mas eles não viram a concretização da promessa, quando eu iria dar a eles uma terra e fazer deles um povo e uma nação debaixo da minha lei. Agora eu serei conhecido como Deus sempre presente, aquele que é capaz de levar à frente as suas promessas. Existe uma grande diferença entre saber que alguém é médico e ver um médico operar numa sala de cirurgia. Os patriarcas souberam o nome do médico. Israel vai ver a cirurgia. Essa estrutura que nós encontramos aqui, não um Deus diferente revelando outra coisa, mas o mesmo Deus sendo conhecido em profundidade maior pela experiência do cumprimento. E é exatamente isso, acontece exatamente no meio do desespero de Moisés. O desespero de Moisés e a condição que Deus escolhe para se revelar dessa maneira mais plena. Oh, meus irmãos, há um momento na vida de Jó, vocês lembram? Jó, ele começa no capítulo 1 dizendo que era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Lembram disso? Em outras palavras, na prática, provavelmente Jó havia falado sobre Deus para os seus filhos, para os outros. E depois que tudo acontece, depois da perda, depois do silêncio de Deus, das respostas inadequadas dos seus amigos, o sofrimento prolongado sem explicação, lá no final, no versículo 5 do capítulo 42, Jó diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Durante anos, Jó havia falado sobre Deus, havia defendido a justiça de Deus. Depois de tudo, ele descobre, no processo, mesmo assim, havia um nível de conhecimento de Deus que só era acessível do outro lado da provação. Não porque a provação fosse boa em si, não porque o sofrimento seja o caminho que Deus prefere, mas porque Deus se revela em profundidade onde a crise nos leva. O que Jó descobriu no final, no capítulo 42, Moisés está prestes a descobrir, no capítulo 6 de Êxodo, E a queixa do capítulo 5 é exatamente a condição para Deus fazer o que vai fazer no capítulo 6. Eu queria poder dizer isso de outra forma, talvez, na minha limitação humana. Mas existem verdades que nós aprendemos ouvindo sermões. Existem outras verdades que nós aprendemos atravessando crises. E tentar encontrar as coisas uma na outra é perca de tempo. Normalmente nós não pensamos assim. Normalmente nós fugimos de todas as crises. Na verdade, nós somos treinados pelo nosso próprio coração a perguntar como é que eu posso sair disso. Aqueles que são mais treinados pela palavra de Deus podem talvez pensar: o que que eu posso aprender com isso? Qual a lição o Senhor deseja me ensinar? O que é uma pergunta legítima e o desejo bíblico. Deus trabalha em todas as coisas para o nosso bem, inclusive na crise. Mas eu queria encorajar os irmãos a destoarem da centralidade do indivíduo, mesmo no momento da crise, para esquecerem que o foco de tudo não é o homem, nem na salvação, nem na santificação, e entenderem que o grande Deus tem a seu dispor um objetivo maior. No meio da crise, Ele quer que você aprenda sobre você, mas quer que você aprenda algo inusitado, grande, profundo, sobre quem Deus é. Sobre quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Não somente sobre as coisas que você luta, as suas limitações, as áreas que você precisa de crescimento, de confissão, mas quem Deus é. Quem é o Senhor? E ver determinados aspectos do ser infinito de Deus revelado em sua bendita palavra, que explica e implica em determinadas áreas da nossa vida. Deus quer responder a esta pergunta se revelando a você. E Ele faz tantas vezes exatamente no ensejo da crise. Como Deus seria o consolador se houvesse apenas riso? Como Deus seria gracioso se houvesse sempre perfeição? Como Ele seria o redentor se os homens fossem livres? Como a graça seria superabundante se não houvesse abundância de pecado? A crise não é o sinal de que Deus sumiu. É o sinal que Ele está querendo revelar a si mesmo. É isso que Moisés encontra aqui. Não uma resposta que explique por que Deus fez, mas uma declaração do que Ele está prestes a fazer e como Moisés pode ter um conhecimento diferente por meio da crise. A revelação de Deus é feita exatamente no momento da crise. Deus se utiliza da crise para revelar a si mesmo. Mas um pouco mais na frente, no versículo 4 ao versículo 8, Deus usa também as promessas para ancorar o povo nessa revelação. Quem é este Yahweh? É este Deus aqui que Ele está prestes a fazer. Tá, como é que eu sustento isso? Por meio das minhas promessas. Versículo 4 e versículo 8 é a resposta mais longa e mais densa que Deus já deu a qualquer pessoa até este momento. No livro de Êxodo, Ele diz: também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra que viveram como estrangeiros. E também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: ó, essa nova revelação que eu estou trazendo sobre a minha pessoa, que eu não dei aos patriarcas, estou dando a você, ela vai ser corroborada, sustentada. Eu quero criar uma âncora de promessas que sustenta essa revelação, dizendo para você que eu não sou uma pessoa diferente. Duas coisas estão diante de mim: a promessa que eu estabeleci, a aliança que eu estabeleci. E aí, quando ele fala sobre a aliança em termos de dar a terra e liberdade, de fazer do povo o seu próprio povo, essa é a ideia da aliança. não simplesmente um acordo distante, mas promessas estabelecidas que se mantêm diante de Deus. Eu, por causa do meu caráter, tenho isso diante de mim, como que diante dos meus olhos, que não pode ser ignorado. E por conta dessa aliança, também o gemido do povo: eu me importo. Em outras palavras, ele está dizendo: agora a minha ação, tanto a minha permissão para piora, quanto a minha ação nesse exato momento, não é plano B, porque o A não funcionou. Não é porque eu não consegui subverter o desejo de Faraó, ou conquistar o coração dele para que ele deixasse ir no primeiro momento. Não, sempre foi assim. Porque o que me motiva a continuar fazendo as coisas é a promessa que eu voluntariamente estabeleci no passado, de fazer com que vocês fossem meus e dar a você uma terra que eu quis dar a você. Nada muda. O gemido foi ouvido. A aliança é mencionada. Deus continua agindo. Na verdade, nada mudou. Tudo está dentro do script. Gênesis capítulo 15, Deus havia dito que o povo seria escravo em uma terra distante por 400 anos. E agora é o momento dele sair. O silêncio dos capítulos 1, 2 e até o silêncio do capítulo 5, em termos de Deus não fazer nada ou nenhum milagre, não é surdez da parte de Deus, é o momento anterior ao movimento. O que Deus vai fazer? Nós encontramos uma lista, meus irmãos, de 8 verbos. Todos eles estão na primeira pessoa, como que Deus, independente de quem está lá, por causa da minha aliança e o meu interesse, ouvindo o gemido, eu irei fazer 7 coisas. Dessas 7 coisas, elas são divididas em coisas que Deus vai fazer relacionadas à libertação e outras coisas que Deus vai fazer relacionadas ao relacionamento e outras que Deus vai fazer relacionadas ao cumprimento da promessa por meio de heranças. Olha o que ele diz aí. Todas elas são, de alguma forma, sanduichadas. Essa palavra eu criei agora. Sanduichadas. Elas começam com um cabeçalho: eu sou o Senhor, e elas finalizam no versículo 8 com uma conclusão, uma assinatura do grande Deus: eu sou o Senhor. É como aquelas cartas oficiais, onde a pessoa se apresenta e ela escreve de próprio punho no final. Deus está dizendo que, por causa da aliança estabelecida, o interesse e o gemido que ele ouviu do seu povo, ele está prestes a agir, trabalhando em 4 diferentes, ou 7 diferentes maneiras. Inicia quem é o Senhor, o seu caráter, que ele quer revelar dessa maneira, e finaliza: eu sou o Senhor, com o caráter que ele deseja revelar. O que ele diz? Versículo 6: portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo, libertação e redenção. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Relacionamento será diferente. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, Isaac e Jacó, darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Tirarei significa eu removerei essa autoridade que Faraó tem sobre vocês. Eu tirarei desse domínio, tirarei desse lugar para outro. Não é que ele vai tirar da escravidão de um povo, Faraó, para trazer para ser escravo de outro povo. Não é uma questão geográfica que ele está dizendo aqui. Vou tirar vocês do Egito, simplesmente. Eu vou tirar vocês do domínio do Egito. Vocês serão libertos. Vou tirar vocês dessa esfera. Não é somente mudar o endereço, é redefinir a realidade em que vive. Eu livrarei vocês. É usado para descrever a libertação de quem está em perigo iminente. Não é uma saída geográfica, é a libertação da condição de escravo como modo de ser. Eu remirei vocês. Eu pagarei o preço, assumindo o custo, se colocando numa posição como que de parente redentor de Israel, trazendo libertação a eles. Eu tomarei vocês como meu povo. E eu acho que aqui é o coração de tudo. Porque ele explica o que Deus está fazendo. Porque pode ser, meus irmãos, que algumas pessoas ao longo da história se constrangeram com determinadas situações esdrúxulas ou subhumanas e criaram mecanismos para se interpor debaixo ou em outras soberanias para tirar pessoas da condição de escravo, da condição de subhumana. Não é uma questão só de justiça que Deus está fazendo isso. Não, a teologia da libertação não está certa quando acredita que essa é a maneira como Deus faz. O povo de Israel estava debaixo do domínio de outro povo, e Deus deseja ter um relacionamento especial e exclusivo com o povo de Israel, que agora é impróprio e indevido quando Israel está privado de adorar, de ceiar com o Senhor, de ter um relacionamento, porque este Senhor, o Faraó, impede ele. E o poder dele é claro. Então Deus precisa vir de fora e intervir, e tirar, remir e deslocar esta esfera de subordinação dos israelitas para este povo e trazer o povo para si. Deus deseja ter um relacionamento com o povo, e é por isso que ele vai atrás dele, por cima de pau e pedra. Ele liberta para que o povo pertença a ele. Deus não deseja apenas libertar escravos, ele deseja formar um povo que pertence a ele. Ele não deseja simplesmente fazer justiça, ele deseja ter um povo que o relacionamento seja tão íntimo que diga: eles serão meu povo, e na contrapartida eu serei o seu Deus. Não apenas Israel pertence a Deus, mas Deus se compromete com Israel de maneira exclusiva. Liberdade para um relacionamento, liberdade para pertencer a Deus, redenção bíblica que culmina em pertencimento, não em liberdade abstrata. Eu levarei vocês e darei vocês a terra como herança, não uma conquista, mas como Deus dando para eles. Nós entendemos isso. Entendemos que o grande Deus está fazendo essas coisas, as dificuldades, para o nosso bem. Entendemos que, na verdade, quando o grande Deus veio ao nosso encontro, ele não simplesmente veio para fazer você mais feliz. A redenção bíblica é mais do que cancelar a escravidão ou libertar do sofrimento. Às vezes nós temos uma ideia de que Deus olhou e viu que a gente vivia terrível, era um sofrimento descabido, era uma miséria a nossa vida. Aí Deus então veio e nos deu uma ajuda, nos deu esperança, perdão dos pecados, nos adotou em sua família, nos deu uma comunidade para nos ajudar, para que eu possa viver a minha vida livre, leve e solto. Como se Deus, ele simplesmente nos desse uma justificativa cristã. E o cristianismo high-tech, talvez você acredite que exista liberdade sem pertencimento. Eu quero te dizer que se o grande Deus salvou você por meio da cruz, ele comprou você com o seu próprio sangue. Você tem dono. Esse dono não é você, não é o seu pai, não é a sua mãe, sua esposa, ou o seu pastor. O seu dono é o próprio Deus. Ele lhe comprou por um preço caro. E a liberdade que ele lhe deu é uma liberdade para você voluntariamente pertencer a ele. A saída do Egito não é para o povo de Israel o seu destino final. A festa que eles vão celebrar no deserto não é o destino final. Deus é o seu destino final. Eu vou libertar vocês para que vocês pertençam a mim. O grande Yahweh não tira eles do Egito para colocá-los sobre outra potência. Ele tira eles do Egito para que eles pertençam a si mesmo, a Deus, o Senhor. Deus, então, vai fazer todas essas coisas com o objetivo de criar aquilo que ele havia prometido. O grande Yahweh vai fazer tudo isso para se apresentar como Deus que se envolve, o Deus que interfere, o Deus que cumpre, o Deus que cria, o Deus que liberta, o Deus que promove, o Deus que dá herança, o Deus que perdoa, o Deus que guia no deserto, que protege, o Deus que cumpre aquilo que prometeu. Moisés escuta isso da boca do próprio Deus. É isso que ele escuta no verso 6. Ó. Diga aos filhos de Israel: E no versículo 9 é exatamente isso que ele faz, estou certo? Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel. Ele ouviu do Senhor todas essas promessas que demonstram essa revelação nova do caráter de Deus, o grande Yahweh, o cumpridor presente daquilo que foi prometido no passado. E Moisés pega estas promessas que ancoram essa nova revelação e dá ao povo. Mas é desconcertante ver o que acontece mais na frente. Mas eles não? Hã? Deram ouvidos a Moisés. Nós encontramos aqui o perigo de deixar as circunstâncias abafar a revelação. É doloroso, na verdade, ler isso. A revelação foi real, as palavras foram claras, o texto não diz que Moisés falou no canto da boca ou diminuiu determinadas coisas, ele ouviu e falou como havia feito o fiel Moisés. Os 7 verbos sobre o que Deus iria fazer, independente dos inimigos, independente dos daqueles que estavam do lado dele, contra ele, o povo ouviu. Mas o texto diz que o povo não deu ouvidos. A razão é a seguinte: por causa da angústia do espírito e da dura escravidão. Essa palavra angústia do espírito, na verdade, esse termo é interessante. Algumas vezes é traduzido como um espírito encurtado, uma angústia no mais interior do ser. Algo que é reduzido, contraído, comprimido, encurtado. É como se o espírito do povo estivesse tão diminuto por causa das dificuldades, das aflições, do trabalho que havia sido dobrado desde que Moisés havia falado com o povo, que não cabe outra coisa. De fato, meus irmãos, tudo desmoronou de fora e para dentro. Não é só Moisés que está encurralado, porque foi enviado por Deus, agiu com fidelidade e o grande Deus permitiu que as coisas piorassem. Não, não é ele que fez o que Deus mandou e Deus permitiu que as coisas piorassem. Mas ele, em fazer isso, trouxe mal para o povo. Lembra que quando ele sai da presença de Faraó, o Moisés está lá do lado de fora, talvez pensando numa nova audiência. Mas o povo sai e diz: o que foi que aconteceu? Você deu a espada na mão daqueles que nos maltratavam para nos matar. O povo não consegue ouvir. O espírito do povo havia sido comprimido a tal ponto pela dura servidão que não havia mais espaço para receber nada novo, mesmo algo grandioso, nem mesmo a promessa de Deus. E eu acho esse diagnóstico muito interessante, porque Deus não diz aqui que o povo não ouviu por incredulidade. Incrédulo. Deus está falando. Como é que tu não está escutando? Não diz que foi por causa da rebeldia, incredulidade, desvalorização de Deus. Diz simplesmente que o povo estava esmagado por causa da dura servidão, do trabalho pesado, brutal, incessante, havia consumido toda a capacidade de processamento espiritual, emocional disponível. E, na verdade, quando a dor ocupa todo o espaço interior, não sobra realmente espaço para mais nada, nem para a esperança. Talvez uma leitura superficial do versículo 9 vai dizer: esse povo é incrédulo demais, realmente dura cerviz. Mas o texto não condena o povo, ele descreve a sua condição. E Deus, que conhece essa condição, não abandona o povo por causa dela. Na verdade, no verso 10 diz: o Senhor fala a Moisés dizendo. O Senhor fala a Moisés, interessante isso, né? Deus fala a Moisés, Moisés fala ao povo, Deus fala a Moisés, Moisés fala ao povo, o povo não escuta Moisés, significa não escutar a Deus, por causa da grande dificuldade, da compressão espiritual. E o que Deus faz? Ele fala de novo. O Senhor falou a Moisés: vá. Os médicos que trabalham com pacientes em estados avançados de sofrimento físico e emocional, eles descrevem um fenômeno que é chamado de estreitamento cognitivo. É quando a dor atinge determinado nível de intensidade que o cérebro simplesmente não consegue processar nenhuma informação nova, por mais importante que seja. Ele não consegue processar nada. Tudo que ele consegue ver é dor. Não é fraqueza moral. É uma consequência fisiológica do sofrimento prolongado. E às vezes familiares frustrados perguntam: por que ele não está ouvindo o que eu estou dizendo? Por que ele não está ouvindo o que eu estou dizendo? A resposta não é realmente a vontade, é a capacidade que a dor destruiu temporariamente. O equivalente espiritual nós encontramos aqui. Israel está desmoronado, está devastado. Ele não consegue ouvir por causa da dificuldade. O povo tem que processar os tijolos, tem que queimar os tijolos, tem que trazer o mesmo número que havia no tempo passado, quando era provido a palha. Então, provavelmente, não é 6 por 1, 7 por 1. O povo está trabalhando, provavelmente, 3 turnos. Crianças, mulheres, todo mundo. O povo não consegue descansar. Mas o que me impressiona é o que Deus fez aqui. O que deveríamos fazer quando as pessoas não escutam a palavra? Existem normalmente 2 situações. Algumas pessoas, por causa da dificuldade, da dor, ou do prolongamento do sofrimento por alguma coisa, não conseguem ouvir. Não conseguem ouvir. Outros não querem ouvir porque são rebeldes, incrédulos, não querem atender ao que Deus diz. Como nós lidamos quando, independente das razões, o povo não quer ouvir? Ou, como diriam, não conseguem ouvir. Quando o marido não quer ouvir a Deus, o que a gente faz? Quando os filhos ou filhas não querem ouvir a Deus? Quando a esposa não quer ouvir a Deus, quando os amigos não querem ouvir a Deus, quando os irmãos ignoram completamente a necessidade de serviço aos outros, pelo uso dos dons, e não querem ouvir a Deus, quando as ovelhas não querem prestar culto, ouvir orar nas quartas-feiras, elas não querem ouvir a Deus, quando você fala ano após ano a verdade de Deus, e as pessoas não querem ouvir a Deus, sempre justificativas, ou aquelas que estão enfrentando dores e sofrimento, têm uma dificuldade, o que nós fazemos? Nós fazemos como Deus fez, nós continuamos falando a palavra de Deus. O próprio Deus não muda o plano, Ele fala a verdade sobre o que deve fazer. A coisa tem que continuar. Moisés vai e fala a Faraó, fala ao rei do Egito, que tire o meu povo. Ele não esperou ele ficar tranquilo, não esperou ficar bom, não deu uma trégua, um time-up, não, vocês devem fazer isso. Se você está nesse lugar, no versículo 9, está enfrentando grande sofrimento, tem sido difícil escutar a voz de Deus, é como se o seu espírito estivesse comprimido e não coubesse mais nada. A palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Insista em ouvir a voz de Deus. Por mais forte que seja o seu sofrimento, por mais insuportável que seja a sua dor, por mais prolongado que seja o tempo, a restauração virá por meio de ouvir a palavra de Deus. Deus entende a sua dificuldade, mas Deus não tem nenhum plano B. E para você que está falando para alguém, ou em rebelde, ou por causa da dor prolongada, sem conseguir ouvir, o que você deve fazer? Você deve continuar falando a palavra de Deus. Se você está aqui e você não está passando por isso, você está tranquilo, os sofrimentos são simples, e você não está ainda nesse estado de contrição, encurtamento de espírito, guarde. Guarde o que você ouvir da palavra de Deus no mais profundo do seu coração. Guarde, guarde como as formigas guardam para o inverno. Guarde. Guarde como aquele que antecipa o fim do mundo guarda víveres para esse momento. Guarde. Porque quando esse momento vier, e se seu coração e espírito se encurtar a tal ponto de não caber nada, você pode tirar ainda das informações da palavra que foram colocadas no período anterior. E isso pode aliviar a sua dificuldade e fortalecer o seu espírito. Nós lidamos da mesma forma, independente da situação. Nós continuamos falando a verdade de Deus. O povo não quis ouvir, Deus fala de novo: ô Moisés, fala com os filhos de Israel. Vá, versículo 11, e diga a Faraó, rei do Egito, que deixe os filhos de Israel saírem da terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? Eu não sei falar bem. Agora, Moisés, parece um pouco, muito parecido com a conversa que ele teve com o Senhor, daquelas desculpas no capítulo 4, lembra? Eu não sei falar bem. Aqui o problema é um pouco diferente. Talvez Moisés está lendo a realidade em termos de capacidade. Se eu fosse um melhor orador, se eu conseguisse ser mais ardiloso na preparação das minhas palavras, o povo teria ouvido, o faraó teria ouvido, e a gente não estaria aqui. Mas a palavra eu não sei falar bem é uma palavra, é uma descrição de lábios incircuncisos, que fala, talvez, nem tanto como incapacidade somente, mas inadequação para uma determinada tarefa. Assim como a circuncisão era marca de pertencimento a Deus, também, lábios circuncisos, seria marca desse pertencimento à tarefa que Deus, à missão que Deus está traçando para ele. Em outras palavras, o que ele está dizendo não é para mim. Eu sou completamente inadequado. Agora, se o povo ouviu da boca de Moisés, Deus falando, Moisés ouviu da boca do próprio, vá, Moisés, é isso que eu vou fazer. Mas a revelação de Deus, nosso último ponto, não elimina imediatamente a fraqueza. Deus acaba de dar a Moisés a revelação mais densa sobre quem ele é em todo o livro. 7 verbos, a identidade plena de um grande Yahweh, o Deus que cumpriu aquilo que prometeu, o Senhor, eu sou o Senhor, aparece pelo menos 3 vezes nesses 8 versículos. Mesmo assim, Moisés ainda hesita: eu não sou um instrumento adequado para essa tarefa. Qual a resposta que Deus dá a esse argumento e queixo? Nenhuma. Deus não debate com a autoavaliação de Moisés, não convence que ele está errado. Ô, Moisés, não pensa assim, que é isso? O versículo 13 diz simplesmente que Deus diz: no entanto, o Senhor falou a Moisés e a Arão, e lhes deu uma ordem para os filhos de Israel e para Faraó. Ele não esperou que a hesitação de Moisés fosse resolvida, ele não esperou que Moisés pensasse um pouco, refletisse, tivesse uma semana de descanso, colocados os prós e os contras. Deus simplesmente deu uma ordem para que ele avançasse, porque a fraqueza de Moisés não pode ser um problema para o movimento de Deus, muito menos para a revelação. E a revelação não elimina automaticamente a fraqueza de Moisés. Na verdade, as duas coisas coexistem ao mesmo tempo. Grande revelação, grande fraqueza. Deus opera através dessa coexistência, sem precisar removê-la ou resolvê-la ali, naquele momento. Moisés poderia ter omitido, ele está escrevendo, ele poderia ter omitido a sua hesitação. Rapaz, eu vou pular isso aqui, ó, não vou dizer que eu reclamei de novo, não. Eu vou pular, Mas ele coloca lá, ele manteve, porque essa hesitação faz parte da teologia. O plano de Deus, a missão de Deus avança, não pela força ou adequação dos servos, mas pela determinação do Senhor. Avança. E é impressionante o que Moisés faz. Moisés, ele pode ter uma visão errada sobre si, mais ou menos, mas Moisés é um homem obediente. Ele não espera ser convencido para obedecer, ele simplesmente faz. Ele não pergunta, Senhor, peraí, o Senhor está mandando aí, o Senhor respondeu nem a pergunta que eu fiz. Como é que o Senhor, peraí, o Senhor perguntou, como assim? Não, sim, vai falar nada. Não, Deus manda e ele faz. O povo não escuta. Deus manda. Ele pergunta, Deus responde, ele vai. Isso é importantíssimo para o caminhar com o Senhor, a própria vida. A revelação que Deus dá a nós, a missão que Deus dá a nós, não vai remover da noite para o dia as nossas hesitações, as nossas fraquezas, a nossa incapacidade. Mas é a graça do Senhor, o poder do Senhor que vai fazer com que a nossa fraqueza não seja um empecilho. Deus glorifica a si mesmo através de instrumentos inadequados. Não apesar da fraqueza, mas através dela. E nós que somos fortes não gostamos disso. Mas é assim que Deus escolheu ser glorificado, para que não houvesse nenhuma dúvida sobre quem era de fato o Senhor. A crise de Êxodo capítulo 5 se torna uma porta de entrada para a revelação mais profunda de Deus até o momento. Deus não desperdiça o desespero de Moisés. Na verdade, ele usa o seu desespero. E Deus respondeu com a revelação de si mesmo, antes mesmo dessa intervenção acontecer. Eu sou o Senhor. A identidade de quem Deus é precede a ação do que Deus vai fazer. Na verdade, quem ele é fundamenta o que ele faz. E esse mesmo padrão acaba se repetindo muito tempo lá na frente, na cruz. Mas com uma identidade e profundidade que Moisés nem poderia imaginar. Na cruz, irmãos. Na cruz do nosso Senhor, nós temos a crise mais radical da história. Ali, o Filho Eterno de Deus, abandonado, traído, condenado, morto como escravo. Do ponto de vista dos discípulos, uma completa derrota. Do ponto de vista dos sacerdotes, dos escribas, líderes religiosos, egoístas e invejosos, uma completa vitória. Ali, a obediência do grande Deus, demonstrada de maneira total, um resultado catastrófico. Na cruz, o silêncio de Deus no momento mais crítico. A crítica de Moisés a Deus, nada fizeste, encontra uma relação, pelo menos em conteúdo, do que Deus, Jesus, vai dizer para Deus Pai na cruz: Senhor, Senhor, por quê? Me desamparaste. É o mesmo padrão. O servo fiel, a missão obediente, a aparência de fracasso total. Mas João, no capítulo 17, versículo 1, mostra o que Jesus pensava sobre a cruz. Ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. A hora que os discípulos viam como uma completa o quê? Uma completa derrota, né? Na verdade, para Jesus é vista como a hora em que ele estava planejando desde muito tempo que acontecesse. A hora que os discípulos viveram como catástrofe, Jesus viveu como glorificação. A cruz não foi um fracasso da missão, foi o cumprimento do plano eterno de Deus, o momento em que o grande Deus se tornou propício e cumpriu aquilo que havia prometido. Foi a cruz de Cristo, estendido no madeiro, o maior de todos os fracassos da perspectiva do homem, Deus em fraqueza, que demonstra a força do braço estendido do grande Deus. Deus não desperdiça o desespero, E o Êxodo e a cruz provam isso. E ele não vai desperdiçar o seu. Deus não vai desperdiçar o seu desespero, o seu desmoronamento. Eu sou o grande, eu sou o Yahweh. E essa é a resposta de Deus a toda crise. Em Êxodo capítulo 6, na sexta-feira da paixão, e hoje na sua dificuldade ou no desespero e desmoronamento dos planos e frustrações de amanhã. Não é uma explicação, é uma revelação, uma auto-revelação de Deus. Uma revelação que o desespero, na verdade, acaba funcionando como gasolina, como combustível para que Deus apareça. Exatamente assim. O apóstolo Paulo compartilha em 2 Coríntios capítulo 1 que ele teve uma grande dificuldade na Ásia, que foi além das suas forças. Na verdade, acima delas, ele não conseguia nem suportar. E essa crise, além das forças, é o destruir ou desmoronar das coisas que, porventura, poderiam atrapalhar a ação e a grandeza de Deus. Digamos que eu estou aqui, mas o meu confiar é no plano de saúde, naquele médico legal, na segurança da minha casa, na minha poupança, em todas essas coisas. Se essas coisas, para onde o meu coração caminha em um momento de crise, se eu confio nisso, atrás, onde está o Senhor, que tudo provê, vai ficar embaçado a sua visão. E é somente assim, quando Deus destrói e remove tudo da nossa frente, que nós conseguimos ver a Deus como Ele é. E é só aí que Deus será suficiente. E nós conheceremos a Deus de uma maneira nunca antes conhecida. Não aqui, mas aqui. Nós vamos terminar com oração, nós não temos música hoje. Eu queria que nós terminássemos orando silenciosamente. Certo? Se você é aquele que tem ouvido e não tem dado atenção à palavra de Deus, que Deus tenha misericórdia de você. Se você é aquele que tem falado, que Deus dê graça para que você continue falando. Se você está na crise, no desmoronar, pergunte o que Deus está mostrando sobre si a você. Se você não consegue ver absolutamente nada, pergunte se você tem olhos da fé para ver Deus. Quem é o Senhor? É o Deus que se revela quando tudo desmorona. Se é assim que Deus quer se ver, ou que você o veja, é assim que você deve procurar vê-lo. Ore silenciosamente comigo. Senhor, nós nos enganamos achando que outras coisas são tão importantes quanto o conhecimento do Senhor. Revela-te a eles pela tua palavra. Mais do que informação, dá a eles experiência. Que eles tenham experiência contigo, mais do que só as informações a teu respeito. Dá eles poder por meu experiência contigo, onde as verdades que eles têm aprendido da EBD de criança até agora se tornem reais e saborosas ao paladar da alma. Senhor, revela-nos a ti mesmo, na pessoa do teu filho. Mostra-nos Cristo. Eu peço que aqueles que estão aqui, que estão frustrados, destruídos em dor e sofrimento, que aqueles que escutem da parte do Senhor a disposição misericordiosa de cuidar deles, amá-los e tratar com eles. Eu peço que possamos ser amigos, mães, maridos, esposas, fiéis. Insistindo com aquilo, com as armas da nossa milícia, aquelas que são espirituais, para falarmos a verdade do Senhor, confiarmos no poder da Tua palavra para cumprir os Teus propósitos. Não nas opiniões dos homens, não em remédios, aquilo que é espiritual, mas na verdade do Senhor, por meio da Tua palavra. Peço que nos ajude na nossa incapacidade, nos ajude nas nossas limitações, nos ajude a fazer aquilo que é do Teu agrado. Peço que nos guarde na Tua santa mão, nos sustente e traga-nos para junto de Si. Em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe.